tá no começo do semestre dos Bakurim, eu gostei muito, assim, o pensamento que ele falou. A gente fala várias vezes sobre isso, mas ele falou muito de Shmak, a coisa, muito, o jeito que ele falou. Aquele conceito famoso que a pessoa tem que começar bem do começo. A pessoa no meio do caminho já não é a mesma coisa. Se o começo está bom, tudo está bom. Tov, akri, davar, mireshito. A pessoa começou bem no começo, aí sim. Por exemplo, ele falou assim, o cabelo Neo e o Shiva. Ele falou que está no começo dos mares. Ele falou assim, por exemplo, agora, assim que ele falou, não todos os Bakurim estão aqui. Tem a psicha dos mãos deles, certo? Não todos estão aqui. Ele falou. O que a Bakurim pensa? Ele pensa, vou chegar um dia mais tarde, dois dias mais tarde, não é fim do mundo. Ele falou, não é isso. Não é um dia, dois dias mais tarde. É começar mais tarde. Não pegar o começo. Você começa com o pé esquerdo. E está falando para os Bakurim, tá certo? Então ele falou, em nome do Arisa, do Chaim Vital, que é o aluno do Arisa, um chave muito interessante. Quem se lembra, em Pashat Bereshit, no fim de Pashat Bereshit, quando Hashem castigou Adam, Havá, castigou a cobra, está escrito assim, quando ele fala, Hashem falou para a cobra assim, Hu yeshubharosh, vatat yeshufenu hakef. Cobra está pashut nesse passo, quem se lembra, que ele, o homem, vai te matar pela cabeça. Porque a cobra está no chão, então a pessoa quer matar a cobra, ela mata na cabeça. Vatat, e você, Peshufeno Ake vai matar pelo pé, pelo calcanhar. Falou o Reb Chaim Vital, o do Arisa, chata assim, Hu Yeshub Harosh. Aqui a Nahash, como todo mundo sabe, é o Yetzirará. Ele, como que ele consegue matar a cobra? O homem Rosh. Ele começando do começo. Se a pessoa começa do começo, ele consegue matar o Yetzirará. Ele começa bem, com o pé direito. Vata Peshufeno Ake. Se você quer matar ele, é só você conseguir fazer que ele não comece bem. A quê? Pelo pé, pelo começo. Se consegue fazer que ele não comece bem os mam, falou o rabino, você conseguiu matar ele. A importância do começo da coisa. Ele falou mais ainda, uma coisa bonita também. Quem se lembra qual que é o último assunto do Pashá Kitetsei? Pashá Kitetsei, última paraxá. Você sabe, André? Não. Você pergunta. Quê?
Que é ligado com o Kitavó, que é falar praga.
Então, é com o Kitavó depois de Kitetsé. Então, qual a ligação? Última coisa é a paraxá de Amaleque. E logo depois de Kitetsé vem Kitavó. Kitavó começa com Bikurim. Bikurim é primícia, se fala em português. Qual a relação entre Amaleque e Bikurim? Falou o Rabino. O que Amaleque? Amaleque quis estragar o começo. Amaleque chegou e falou, estava todo mundo lá com medo do povo judeu. O povo judeu saiu do Egito, todo mundo falando do povo judeu. Amaleque falou, se vai continuar assim, as pessoas vão se acostumar com isso. Vamos já agora, no começo já, agora vamos já atacar o povo judeu para mostrar, né, que não é isso. Isso que Amaleque quis fazer, no começo, estragar o começo. O que nós temos que ler? Vem, Pachá, Kitavó, Bikurim. Bikurim é o começo. Você falou um cabelo muito bonito, assim, bem barricuta, ele fala sobre isso, que a pessoa tem que saber. E sabe que meu filho veio agora para Sukkot, para casa. Ele está na Engate, na Yeshiva. Então o Osmar começou quarta-feira. Agora, quarta-feira. E eu pedi para o meu filho, que aqui até domingo, mais um Shabbat, quase não vi ele, Sukkot, queria estar com ele mais um pouquinho, conversar com ele um pouquinho, estudar com ele um pouquinho. E ele me falou, mas o Osmar começa quarta, então ele me falou que vem falar com o Magia. Magia para deixar, ele aceita ficar. Então eu ia ligar para o Magia. Já preparei até a graxá que eu ia falar para o Magia dele. Ele falou, olha, todos os Bakurim lá em Gates, vão para casa uma vez por seis semanas, tudo na Europa. Meu filho, uma vez meio ano só que ele vem para casa, deixa ele ficar mais um Shabbat, o que eu quero? Não quero muito. Ele vai viajar domingo e chegar a segunda. Eu quase liguei para o Magia. Falei, antes de ligar, se você está no Are, como isso encaixa com você? Está sendo egoísta. Você sabe que não é dois, três dias. Não é isso. Seu filho vai começar os marcos para a esquerda. Vai chegar tarde. E porque você quer ficar com teu filho mais alguns dias, está estragando os marcos do teu filho. Eu comecei a perceber que eu estou me contradizendo. Estou fazendo coisas que eu não considero certo isso. É um egoísmo enorme. Eu não liguei para o Machia, é claro, porque ele vai viajar quarta-feira mesmo. Né? contra a minha vontade, mas é claro, é começar o Smak com o pé esquerdo. E o pessoal, o Bakura inteligente, isso eu falo para vocês, tá certo? O Rabino lá em Gates falou sobre o começo do Smak. Começar com o pé direito. Mas o Bakura inteligente, pessoal, não é só o Smak. É o mês, é os Chodesh, é a semana. Sempre tem Kachu, sempre. Não, vou começar a semana, domingo, agora, por exemplo. Não todos tiveram na fila, né? Hoje de manhã, né? Fala a mesma coisa. O que eles podem pensar? Bakura, tá. Uma fila, domingo de manhã não tive, não é fim do mundo, né? Mas não é isso. É começou a semana com o pé esquerdo, pessoal. Começou a semana na Yeshiva, sem Shacharit. Então já vai, já começou a coisa com o pé esquerdo, não vai ser a mesma coisa. E assim, meu Rosh Yeshiva falou para mim, André, você é Hatam? Tem mais um Hatam aqui? Não, ainda não. Bezrat Hashem, Karov e Amen. Rosh Yeshiva falou para mim, quando eu fui, quando era noivo, eu fui lá, pedi uma drachá para o Rosh Yeshiva. Ele me falou, olha, Ali, tudo depende do Shana Rishoná da pessoa. Como foi a Shana Rishoná, vai ser a vida inteira. Se começa o Shana Rishoná bem, com todos os alachô direito, aí vai seguir assim o ano inteiro, a vida inteira. Começa a Shana Rishoná não também e traga. Isso que é o segredo também de Shalom Bayit, também de construir uma casa bonita. Às vezes tem pessoas que falam assim, já ouvi várias vezes esse argumento. Não, eu vou ter televisão em casa os primeiros 2 anos do meu casamento. Até que o filho nascer, depois de 2 anos eu vou tirar a televisão de casa. Bobeira. Ele está se enganando. Ele não vai tirar a televisão de casa. Começou a vida com televisão, pessoal, é muito mais difícil tirar a televisão do que não. Comecei a vida sem televisão. Comecei a vida de casado sem televisão. Você não pode imaginar como isso é psicológico, tá certo, pessoal? É psicológico, o ser humano é assim, precisa dessas coisas, né? Começar bem, começar o ano bem, começar o chodes, o mês bem, começar a semana bem, começar o dia bem. Ah, não chegou na reza, Shacharit, de manhã. Não é fim do mundo, tá? O dia inteiro na Yeshiva, Shacharit ele não estava. É sim, começou o dia com o pé esquerdo. Chegou tarde, na fila. Começou o dia com o pé esquerdo. O começo é muito importante. Lembre desse voto de Abraham Vital, foi um reduz, nunca ouvi isso. Uishufkarosh. Ele vai te matar, Rosh. Como que o homem pode matar o Yetrará, Rosh? Pegando o começo. Pega o começo e matou o Yetrará. Matado se tem no Maquê. Você quer matar ele? Pega o começo dele. Pega o começo dele. Muito bonito. Vamos lá, pessoal. Michelei.
Pois já falou uma vez na fita aqui, não atrasa nem um dia quando vai entrar.
É.
Voltar para
a cidade. É, não, eu
falo. Uma viagem se atrasava 3 dias.
Verdade, Nova York, verdade. Ele teve uma história aqui, faz alguns anos atrás, que um Bakur casou, aqui, um brasileiro, e era dos Chodesh Elul, se eu não me engano, e era uma quinta-feira. Ouça só a história. Era uma quinta-feira. E o melhor amigo dele, esse Hatan que casou, ele ia viajar para Israel, para Yeshiva. E se ele não viajar, ele viaja quarta-feira antes, chegar aos Chodesh Elul, começar a usmar. Vai ter um casamento, tinha que esperar até depois de Shabbat, já domingo, para chegar na segunda-feira, para alguns dias. Está com o melhor amigo dele, está casando. Melhor amigo dele está casando. Se ele veio me perguntar, o que eu faço? Rabino, meu melhor amigo está casando, é quinta-noite, vou chegar alguns dias atrasado. Falei, de jeito nenhum, você vai viajar quarta-feira, você não vai estar no casamento do melhor amigo. Que chegar atrasado, né? Isso as pessoas fazem a conta. Com o pé de 2, 3 dias, né? Fim do mundo. Não é isso. Está começando os mar com o pé esquerdo.
Que também foi a Hatam Begalá, o senhor falou algum tempo atrás.
Que
pode fechar a camarada para isso. Que o Hatam faz questão que o amigo
esteja. Então, ouve bem, Flávio. Verdade. Tudo tem a sua conta. Perdeu uma noite dessa meia Hatam Begalá? Claro que pode. Mas começar os mar com o pé esquerdo, Flávio, isso não vale a pena. Ia ter outras pessoas, não só isso. O amigo dele que casou, ele entendeu. Eu expliquei para o homem que casou, tá certo? Olha, ele isso.
Só depende do que está do Hatam.
Do Hatam, mas também, depende do que está perdendo, vocês entenderam, pessoal? Perdeu uma noite é uma coisa, dos mares. Perdeu o começo dos mares, é o Shivunk, começou, todo mundo começou junto, sabe? Perder, se você chegar lá tarde, é outra coisa. A gente está perdendo o Guilherme, passou assim, Rav Guilherme, que fala o quê? Não, mais à frente, estamos terminando o periquitinho. Eu ia terminar antes disso, porque eu não queria ir rápido, porque tinha coisas importantes. Rav Gimel falamos, Rav Ochel Mirashim, Vayesh Nispe Belo Mishpat. O que Shat Karik falam aqui é uma coisa muito atual. Tem pessoas que não trabalham muito, e conseguem ganhar dinheiro. Tem pessoas que trabalham muito e não ganham dinheiro. Isso depende, não depende do trabalho, já falamos, depende do Shmai, da pessoa, Brachat Kadosh Baruch coloca na pessoa. Pessoas podem trabalhar muito e não tem Shmai por algum motivo, já está testando a pessoa. Acha não quer, algum motivo tem que não está tendo Parnassá. Uma pessoa que não trabalha tanto assim, ele tem sim Parnassá. Qual que é a explicação disso? Mas ele fala no Porshima aqui, que Hashem quer que ele tenha Parnassá e ele não. Isso já falamos já na vez passada. Próximo passo, passo Chav Dalet. Chosef, isso é um passo muito importante para pais e futuros pais, pessoal. Chosef Shifto Sonebno. Aquele que segura, que evita o bastão para bater no filho, aquele que não bate no filho, ele vê o filho fazendo coisas erradas e ele não bate no filho, Sonebno, ele é sinal que ele odeia o filho dele. O Ravô, aquele que gosta do filho dele, Shiharô Mussar, ele fica falando Mussar para ele. Então aqui esse passuk é famoso, usado por todas as pessoas, todos os pais que veem que os filhos não batem nos filhos dele, falam, mas como o Shuamelech que ele fala? É verdade, o Shuamelech fala aqui que o pai tem que bater no filho. Quando o pai vê uma coisa que o filho faz errado, o pai não pode passar por despercebido, tem que bater no filho. E aquele que não bate no filho, Shikto é bastão, pessoal. Aquele bastão que se batia antigamente, vocês não conhecem isso, Baruch Hashem. Mas antigamente, os pais, os rabinos batiam com bastão. Tinha meu Rebbe, ele ficava na mesa assim, com bastão na mão, tá certo? E quando fazia alguma coisa, batia. Batia aqui, batia, sei lá. E tinha lugares que ele batia, tá certo? Então, fala sobre a minha. Aquele pai que ele segura o bastão, ele não bate no filho, Sonebno. É sinal que ele odeia o filho dele. Por quê? Porque é importante para o filho. Explica o Mausem aqui, pessoal. O pai não está batendo no filho, por quê, pessoal? Porque ele acha que ele gosta do filho, ele tem pena do filho. Não quero bater no meu filho, eu tenho pena do meu filho. Pastor Mamelech, não é verdade. Você não gosta do teu filho, verdadeiramente. Se gostasse do teu filho, você sim bateria nele. Você gosta de si mesmo. Está com pena de si mesmo. Você não consegue ver seu filho apanhando. Mas é bom para o teu filho, a pessoa tem que, né, tem que saber que é bom para o filho bater nele. O Ravô, o pai que gosta do filho, Shikro Musa, fala o Gra, pessoal, fala o Gra. Que o avô, aquele que gosta do filho dele, não só bate quando faz uma coisa errada, Shikro Musa, fica falando Musa o tempo todo para o filho. Porque mesmo que o filho fez uma coisa pequenininha, fala Musa, para o filho não fazer coisas piores, tem que ficar atento com o filho. Isso fala Shlomo HaMelech aqui. Isso é verdade, pessoal, não tem dúvida. O que sim? Assim, mudou um pouquinho das eras de Shlomo HaMelech até a nossa era. Em que sentido mudou? Prestem atenção. Antigamente, os meninos, as crianças eram mais maduras, eram mais fortes. Podiam apanhar, se apanhariam, apanhavam, achavam que o pai tem razão, eu fiz uma coisa errada, eu mereço esse tapa, e pronto. E consertava e ia para frente. Era o tempo. Hoje em dia, as gerações ficaram mais fracas, meninos, crianças mais mimadas. Então é muito comum que quando o pai bate num filho, o filho se revolta com o pai. Então esse é o objetivo do pai. O pai quer melhorar o seu filho, se revolta com o pai. Então os mechanchim da nossa geração, pessoal, os grandes mechanchim da nossa geração, vocês não conhecem eles, tá certo? Em Israel tem grandes mechanchim, Jacobson, Ravolbo já antes, ele é o rabino deles, né? O Ramatussui Salomon, e por, na frente. Eles falaram que hoje em dia, quanto menos bater, é melhor. Ok, sim. Tem que ficar explicando para a criança. É uma coisa errada. Eles falam que em dois casos, o pai pode bater no filho. Assim que eu ouvi na minha vida, pode bater. Num caso, quando o pai pega o filho numa mentira. O filho mentiu. Isso é o motivo que o pai pode bater no filho. Porque isso é uma coisa muito grave. Mentira, já falamos sobre isso uma vez, não é só um pecado. Mentira é uma... é uma falta de moral, é um traço na personalidade que está se criando na criança, que ela vai mentir. A pessoa que mente, então não tem fim, certo? É para a esposa, é para os amigos, é para os pais, é para o rabino. Pode bater. Em outro caso, também, chutzpah. Quando a criança tem chutzpah, ela é no chutzaf, ela fala feio com o rabino, com o pai, pode bater na criança. Mas fora isso, para não bater na criança, porque senão a criança vai se revoltar. E ao contrário, pega a criança, coloca no colo e explica para ela. Explica, senta com ela e explica. Olha, você fez errado isso, certo? Dá uma bronca às vezes. Mas não bater. E mesmo se bater também, depende da idade da criança também, tá certo? Uma criança mais jovem ainda pode criança vai depois de bar mitzvah, já é mais complicado, tá certo? Também aonde bater? Antigamente, pessoal, vocês não têm ideia do que faziam, certo? Né? Se batia, dá um tapa na cara, um tapa na cara não se aconselha dar hoje em dia também, não, tá certo? Mas, às vezes tem que bater, pessoal. A pessoa não pode chegar e falar, então não vou bater nunca e acabou. Não, às vezes não, uma mentira, uma vez que ele está, certo? Ruspa, às vezes tem. Então, esse Rosser Shifto Sonebeno, pessoal, quer dizer, a pessoa, hoje em dia é o seguinte, a pessoa que ela completamente evita de bater no filho dela, ela odeia o filho dela. E Mussar também, falam os Mechanchim, importante saberem isso também, o Grai de pai que fica falando para o filho o tempo todo. Hoje em dia também mudou um pouquinho. O pai que fica falando o tempo todo para o filho o que fazer, o filho também se revolta com o pai, não quero saber, fica o tempo criticando o tempo todo, eu não quero isso. O pai tem que saber, já falamos sobre isso uma vez, o pai tem 10 reclamações sobre o filho. 10 reclamações, ele tem que pegar 3 reclamações, as 3 mais importantes das 10, chamar a atenção do filho das 3, e as 7 ele tem que engolir e não falar nada para o filho. É o único jeito que dá para fazer que o filho melhore. Se o pai vai criticar tudo que o filho faz, vai chegar uma hora que você vai falar, que se dane meu pai, eu vou fazer o que eu quero e pronto, acabou. E não é esse o objetivo. O objetivo é o filho sim ter uma boa relação com o pai. Então não tem jeito. Eu também sou pai, também às vezes tenho que engolir sapo em casa, eu vejo meus filhos fazendo coisas erradas nas crianças, só que eu seguro, porque eu quero falar uma coisa pior para o meu filho, certo? Então, por exemplo, meu filho faz bagunça. E ele também não faz o Bichat Amazon muito bem. Ele fala que rápido o Bichat Amazon. Então eu vou chamar a atenção do Bichat Amazon e a bagunça eu vou deixar para outra vez. Não vou falar agora chamar a atenção. E a mesma coisa, já falei aqui na Yeshiva, uma vez aqui na Yeshiva, a mesma coisa. Muitas vezes eu vejo coisas erradas na Yeshiva, com os bakurim. Eu me seguro de falar, porque eu fico pensando, esse bakur tem coisas mais importantes para mim falar para ele, chamar a atenção. Então eu vou chamar a atenção a coisa mais importante e deixar isso para outra vez. Às vezes o quarto está uma bagunça no quarto. É, não dá para estudar desse jeito, mas eu vejo que esse bakur vem tarde para desfilar também. Ou não vem para desfilar. Ou ele conversa no meio dos CDs. Fico pensando, o que é mais importante? Então eu tenho que decidir, claro. Eu tenho que decidir que esse bakur é mais importante. Vou chamar a atenção de uma coisa, outra coisa eu não vou chamar a atenção, porque eu vou me segurar. Não que eu gosto, não que é chato, mas assim que é o único jeito. Então lembrem, tá bom? Isso que Shlomo HaMelech falou é sagrado. Tem que chamar a atenção do filho. Não é? O pessoal se engana, às vezes, que não tem que, deixar fazer o que quer. Não é isso? Não é isso? Pode deixar fazer o que quer, hoje em dia. Tem que chamar a atenção. Tem que ver o jeito que se chama a atenção e também não tem que bater com bastão. Tem que ver quando você bate, às vezes. Eu vi um acirrado, um grande mechanech. Ele falou assim, tem pessoas que batem nas filhas e depois falam, Shlomo para José chitou. Mais um tapa no filho também, certo? Isso claro que não. Isso claro que não. Tem que lembrar de Shlomo HaMelech. O Grá também fala isso na carta dele. Tem que bater às vezes no filho. Mas é de vez em quando, pessoal, assim, muito, muito raramente. E foi, Chaves?
Mas normalmente, eu vi muitas vezes.
Sim.
Eu vou dar um exemplo simples. Sim. Você está conversando no Beta Knesset.
Sim.
Aí o filho dele vai conversar.
Sim.
E o filho dele não sabe o que você vai fazer, mas ele vê o pai conversando.
Sempre sim.
Não. Aí o pai vai chamar a atenção do filho.
Claro.
Isso é claro. Está demais.
Está demais isso? Isso é o cúmulo, isso é o cúmulo. Isso é o cúmulo.
Principalmente pelas pessoas que eu estou ouvindo. Bicho, né? Que não fala mais.
Olha, uma vez o Hanek falou.
O que eu quis dizer é que o filho também se espelha no pai.
Isso.
Agora, o pai está quieto, rezando, o filho está falando, o pai vai chegar com moral, vai ter moral, mas meu pai fala, vem brigar comigo.
Já que uma vez o Hanek falou um riduz. Não façam assim, mas saibam que tem essa... Ele falou assim, mesmo se o pai não chama nenhuma vez a atenção do filho dele na vida, se o pai é só um exemplo, o pai é um exemplo do filho em tudo, ele nunca critica o filho, nunca chama a atenção, o filho vai sair bem. Só pelo exemplo do pai. Eu não falo para vocês fazerem isso, tá certo? É bom chamar a atenção às vezes do filho, mas ele falou, o Mahaneco falou isso. Mesmo se ele nunca chama atenção, mas ele é um exemplo, ele não fala no meio da reza. Ele chega pontual na reza. Mesmo que o filho agora não está fazendo assim, mas não adianta, a foto do pai está fotografada na cabeça dele. Vai chegar uma hora que ele vai se lembrar como o pai dele era e vai fazer isso. Jacob Avino, muito bem. Yosef com Jacob. Yosef. Yosef Asadik, daqui a pouco não quer dizer que Jacob não chama atenção. Yosef Asadik estava no Egito, pessoal. Tumá, Brasil é... como se fala, é cafezinho em relação a Egito. Está certo? Tumá, tumá, tumá. E uma mulher lá, importante, bonita, chamando-se, querendo fazer pecado com ele. E ele se segurando. E ele era... Ele tinha todo motivo para fazer o pecado. Não adianta, uma coisa que não dá para entender. Como que ele se segurou? Como ele conseguiu evitar o pecado? Falam os farim, o Rashi traz lá. Ele se lembrava do pai dele. O pai, a convivência, era Kudushá. Kudushá. Reishit Oni, ele falou, Kudushá. Você falava de uma casa dessa, de um pai desse, deu fazer uma coisa dessa de jeito nenhum. É só isso. Ele saiu de casa cedo, e você para Sadiq, mas ele se lembrou do pai. Falou esse Mechanech, mesmo se não chamar atenção, Kidush. Eu não quero que você tenha isso na prática. Você tem que chamar a atenção do filho, tem que, uma vez ou outra, tudo, mas saibam que se vocês terem exemplo dos filhos de vocês, eles vão sair bem. Vão sair bem, tá bom?
E a Covavina só repreendeu o filho no dia da morte.
Verdade, verdade, verdade. Verdade, muito bem.
Mas eram outros pais do filho.
Outros pais. Filho
também não ia lá falar nada do filho.
Não, claro, claro. Isso é cúmulo, dá.
Mas isso é tão exemplo, quer dizer, o sujeito Robin quer que o filho seja honesto, não é isso?
O sujeito fala em casa, fala mal de pessoa, fala mal de rabinos e tudo, ele quer que o filho dele tenha derechele para os rabinos. É uma coisa que acontece, Lachonará. O pai fala Lachonará, ele não quer que o filho fale Lachonará. Não tem cabimento, o filho fotografa o pai e pronto. Né? Então, pais não sabem disso, pais não sabem disso.
Mas,
sim.
Estou terminando com o Robin no coração, mas é com o Robin, né? Mas ele teve, ele é o Vini Levi, estudiaram nele.
Shimono Levi.
Shimono Levi. Difícil.
Quem todos se espelharam nele? Shimono Levi acharam que tem que fazer isso com o que eles fizeram. Que tem que se vingar da irmã. Não sei se não se espelharam nele. Não, se espelharam no sentido, né, que eu falei aqui, Jacob Avinu, a mitá mais forte dele era Kudushá. Kudushá quer dizer contra a Arayot, contra a mulher. Era muito forte, assim, muito... E o Yosef marcou isso, com o chá para o filho. Agora, Shimon e Levi, acho que eles acharam que o pai também concorda com isso, para fazer isso, se vingar da irmã, que fizeram com a irmã. O pai ficou bravo, essa é a verdade. Mas você vai encontrar, o Sarim me fala lá, que a Jacob Avinu, não está claro que o pai, né? Não me lembro agora direito, mas é uma polêmica, se o pai mesmo ficou bravo com eles ou não. O Lashon HaRab tem outro, que é?
Reuven.
A Gmará fala com o nome Reuven Hatá, e na ele outro é, certo? Fala com o aquele que fala que Reuven pecou, está se enganando. Eu sei. Não é tão claro isso. Tem que ver nos farinhos, tá bom? Não é tão simples. Eu falei para vocês, esse negócio do pai, que eu falei para vocês. Eu custei de falar para meus filhos falarem corbanotos. Corbanotos, acho muito importante falar corbanotos, tanto que lá. Eu acostumei de falar corbanot, porque isso vem em Shivot, Lita e outro. Lá não se fala corbanot. Em Shivot, Lita e outro se fala corbanot. E eu acho certo falar corbanot. E eu falei para todos os meus filhos, do maior até o menor agora, tem que falar corbanot. Eles não conseguem falar corbanot, meus filhos. Eu parei de falar para eles. Por que não? Quem sabe por que não?
Vocês estão a falar.
Porque eu não falo. Eles veem que eu não falo. Então, como que eles vão falar corbanot? Eles não vão ser mais que o pai deles. Eles não vão ser mais o pai deles. É uma coisa assim, automática. Os filhos tentam imitar o pai. Acabou. Isso é o cúmulo. Falar no meio da reta e falar para os filhos não falarem. Muito importante para você saber. Não adianta ficar educando os filhos se você não mostra o exemplo. Não fala na Shonará. Eu fiz ouvir se falar na mesa de Shabbat, a Shonará com a sua esposa. Então, é como não falar na Shonará. Certo? Muito bem. Vamos lá, pessoal.
Fala que eu não estou em casa. Exato.
Muito bem, último passo do Perico Dima, pessoal. Tzadik ochel estová nasho. O tzadik, ele come para ficar satisfeito. O beten reshaim tersar. E a barriga do rachá está faltando. O que quer dizer isso? Não tem alguns tchotim, mas todos no mesmo kivum. O Rashi não está tão claro, tá? Pega uma tzudá da vida, mais claro, pessoal. Olha uma tzudá da vida. Lestová. Fala uma tzudá da vida. Enochafet madanim. O tzadik, ele não quer... Madanim. Madanim quer dizer, né, pizza, coca, sushi, churrasco. Não é isso que ele quer. Verad davar amasbi etanefesh. O tzadik, ele quer uma coisa que precisa fazer. Comer, que precisa fazer, ter força. Avala reshaim itangu bachilat madanim. Os reshaim, eles, né, eles querem comida gostosa, principal. Metukim vareivim. Metukim é doce, areivim doce. Vetamid bitno chaseira. Fala o estudado da vida, chato passou. E sempre está faltando que Rav Halevissim Ashkicha, Yuhal Od Lemalotá. Isso é uma coisa sempre que... ele não quer se satisfazer, ele quer uma coisa gostosa. Então sempre está gostoso. Pessoal, a pizza, ele já está cheio. A pizza está gostosa, então ele vai comer mais ainda. Então sempre falta. O tzadik, que quer se satisfazer, fala muito da vida, ele come um pouquinho, satisfeito. Pronto, acabou, está satisfeito. Aquele come porque é gostoso, sempre ele quer mais e mais. Isso que o Pshat passou, fala muito da vida. O Beit Nereshaim Tersar sempre falta. O Rabbi Yonah, ele fala um pouco diferente. Olha o que ele fala, pessoal, depois vamos ver o grau também. Eu vou ler para vocês, preste atenção, que o Rabbi Yonah, ele fala. Kol maseh chayu l'shem shamayim, v'afilu dvarim shel reshut, kmo achila ushtiya, en la'adam lechol. A pessoa não tem que comer, kim ad sheyasir ha'ra'avon migufo. A pessoa, ele fala assim, a pessoa tem que comer até tirar a fome. Não até se encher completamente, até tirar a fome. O bezeh yishmor mitzara nafshou v'yigrom legufo abriu. Vocês sabem que o Rambam escreve que a maioria das doenças vem para a pessoa por comida. Porque ele come demais, come coisas que não são boas. Fala o Rio na mesma coisa. A pessoa que ela come só para tirar a fome é bom para a saúde da pessoa. A pessoa não pode comer. Tá bom, eu vou comendo. Não, tá gostoso, vou comendo. Não, por quê? Que leolam mitaveachech lechor adit male kreisto. Porque até a pessoa come que está gostosa, ela vai comer até não aguentar mais. Quando ela não aguenta mais, não aguenta. Mas até não aguentar mais, ela vai comer, está gostoso. A pessoa que come, quer ficar satisfeita, ela não quer ter fome, então ela come um pouquinho, pronto. Rimash Adam yachol malotó. O bezeye kol choli b'chol maká. Olha o que ele fala. A pessoa que come até não aguentar mais, vai trazer doenças para ele. Mas eu xenemar, só digo, chele, sová, nasho. O Beta Neshaim Tersar, olha o que ele fala aqui, que a estom ha'ená yechola litchon, elamashe yechola larzik. O estômago, não sei como se fala em português tudo isso, tá certo? Mas o estômago, isso, que ele moe, quem que moe a comida dentro? O intestino moe a comida que está dentro. O intestino só consegue moer o que tem lugar, que tem lugar. Ela mais yechola lachzik, vareshaim, shemmalin otah, bochlin, e quem enche a barriga até não aguentar mais, o intestino não consegue moer toda a comida. Mechatrim bitnam kalkelin otah, estraga o intestino, estraga o estômago. והחיסרון בלבנו זה הקלקול. אך הצדיק שאוכל לסובה נפשו, לקום ממנו, זה קום פוקינים, כותו פריסיזה, איתו תרבה לתותו בין. איתו זה פשט. לפי הוא רבן יונה פסועה, הוא בטן השעים תחסר כדיזר, הוא רעשה כדיקום איתנטו, אתם אמרים את המייס, אל יסטרגה, הוא תסטינו דלי. הוא סטומם דלי, תסטינו דלי. הוא צדיק נאו, אל יסקום מבין, תסטינו מוי דירית, הוא תותו דירית, הוא נסטרגה נאדם. Isso também não fala. O Gra fala parecido. Deixa eu só ler para você que o Gra ele fala. Muito bonito. Fala assim. A tzadik eno ocher rak dei chiyuto. Dei tavo. O tzadik ele come quando ele precisa comer para ser satisfeito. O beten reshaim texar kelomar shel reshaim chasela em beten. Shekatan bitnam yachil achilatam. Ele fala um terceiro chato, Gra. Ele fala que a barriga do Rasha é muito pequena. Pequena demais. Ele queria comer mais. Só que está gostoso a comida, que não tem lugar na barriga dele. Agora fala um outro chato, grave. Prestem atenção. Então, Lefiente Malá tem três chatinhos. Quer dizer, Beit Nechaim Tersar. Lefiu Mutsudar David, é que o Rachá sempre sente falta de comida. Está gostoso, está gostoso. Mesmo que já encheu a barriga, mas está gostoso a comida. Lefiu o Raben Yoná, é que estraga o intestino dele, que ele come demais. Lefiu o Gra, meu chato, é que falta barriga, ele queria ter uma barriga maior para entrar mais comida. Fala um outro chato agora, ora bem, uma ura grave, tzadik ochel esovan asho, que a tzadik memunato yichye ubotech bashem, velachem lo yarim et nasho. Tem pessoas que elas não têm bitachon em Hashem, então elas economizam. Eu não vou comer muito hoje, vou comer pouco, está com fome. Por quê? Porque amanhã, mês que vem, quem sabe se vai estar tudo bem comigo, eu vou ter parnassá. Então ele economiza agora, vive uma vida... Não, uma vida simples tem que viver, pessoal, mas uma vida menos que simples, uma vida com fome, faltando coisas, porque ela não sabe como vai ser o mês que vem. O tzadik não é assim. O tzadik ele tem bitachon, mês que vem pode acontecer tanta coisa, eu vou gastar o que eu preciso gastar esse mês. E a cada um para o cu, vai me dar mês que vem, eu preciso. Fala o Gra, tzadik ochele sovan asher, faz um chá. O tzadik, ele come quanto ele precisa comer, não se preocupa com amanhã. De novo, não é luxo, mas quando ele precisa, estou falando. A pessoa, luxo sim, a pessoa tem que tomar cuidado, não ficar vivendo uma vida muito luxuosa, quem sabe o que amanhã traz. Mas o que ela precisa? Ela come, o sabe come. Não se preocupa com amanhã. Amanhã é Kadosh Baruch Hu, vai ajudar. Ele saiu. O Beit Reshaim Tehzar fala o Grá, Shein Mityarim, Shema Lo Yelaem Machal Lechol. O Rasha, ele fica com fome e não come, ele economiza, ele poupa, porque não sabe se ele vai ter comida. Como a Shesla é o Maat Eflam, Veelaem Bitachon Vashem. O Rasha não tem Bitachon em Hashem. O Mekamsin Achilatam, eles poupam, economizam a comida. Barachem Bitnam Chasem. Por isso, Bitnam Chasem. Barachem Baturá, ele fala um outro chave, ele é pra gente. Bonito. Bonito. É para comida mesmo, não é para abraçar. Bonito. É verdade. Na sua é Ruhaniot, você está falando. Ruhaniot. Muito bom. Tá bonito. Sadik Ochel, para fazer o nefesh dele, para fazer abraçar. Como os livros falam, os sadikim eles comem para fazer abraçar. Muito bom, Jacques. Gostei. Chá bonito.
Só para definir que rapidinho. Sim. Cada coisa que come tem um tal. Tipo, come um peixe por um bilhão de um
peixe. Exato, exato.
Para me forçar a escolher cada comida.
Exato. Você tem que controlar a comida, tá certo? Tem que controlar a comida quando precisa comer. Isso sim. Sabe que meu Shiva, eu já falei aqui, né? Shiva em Lucerne, ele era contra ter muita comida, contra demais. Ele falava que não dá para estudar bem com muita comida. Esse passuca aqui, pessoal. Fazer com que ele sovarachão. Quando precisa. Ah, mas podia ser melhor um pouquinho. Se a Agmará podia ser melhor, então melhora na Agmará. Na comida não tem que ser o melhor comida. Tem que comer e pronto, acabou. Faz muito, muito a festa disso. Né? Tá, terminamos o periquilzinho. Periquil Dallas, vamos lá, pessoal. Primeiro passuca famoso, passuca. Ah, se o Bacurim soubessem. Primeiro passuca. Chachmot Nashim Banta Beitah. Veizelet Beadea Terceno. Qual o pshat apashut nesse passu, pessoal? Prestem atenção, Bakurim, queridos Bakurim. A chokhmá das mulheres constrói a casa dela. Veizelet, uma mulher tola, Beadea Terceno, ela destrói com as mãos dela. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer, bem simples, resumindo, para ficar bem claro para vocês, a casa de vocês, os filhos de vocês vão ser como as esposas de vocês. Vai depender da esposa. O pai, o marido, está trabalhando o dia inteiro, a semana inteira está no trabalho, tem problemas. A mãe que educa os filhos, a mãe constrói a casa, a mãe faz a casa. Depende da esposa como que a casa vai parecer. A esposa tem uma chupa enorme sobre o marido, nos famosos livros eles falam isso. Se um menino ruim pega uma esposa boa, ele pode ficar bom. Se um menino bom pega uma esposa ruim, ele pode ficar ruim. A espada da esposa é muito maior sobre o marido que vice-versa. Saibam disso. Isso é um fato, tá? Isso não é nenhum reduto que eu falava pra vocês. Já. Eu costumo falar que os maiores drosh-shivot não conseguiram fazer, a mulher consegue fazer. Eu conheço um bakur que estava no CERN, não sei se falei pra vocês aqui. Um bakur que não era bom, menino, ficou 3 anos em Lucerne, em Rosh Shivá de Lucerne, na Copa, mas era famoso, quem não sabe, consegue fazer de bakurim bom, você consegue mudar o bakur. E esse bakur saiu depois de 3 anos da Shivá, o Rosh Shivá não conseguiu mudar ele. Ele saiu como ele entrou. E ele casou com uma menina muito boa, hoje ele é uma pessoa especial, tem 12 filhos, super especial. Menino que não era nada, pessoal. Quem fez ele bem foi a esposa dele. O que o maior Shiva não consegue fazer, a esposa consegue fazer. Tudo depende da esposa. Fala Shomu Amerech aqui, Pshat Pashut. Tem outro Pshat também, Pshat Pashut, não faço. Chokhmot Nashim Banta Beitah. Quem constrói a casa não é o marido. Não é o marido, é a Chokhmat Nashim. É as mães. Veivelet, uma mãe de peixe, Yadea Terceno. Ela destrói a casa. Ela tem uma espada ruim. O marido quer estudar a Torá. Ela fala, não, já trabalhou hoje o dia inteiro. Vamos no shopping center, passear, fazer compras. Ela não deixa o marido estudar a Torá. Ela puxa o marido, ela quer roupas novas, e grife, e moda, e pronto, ele quer tudo, aí pronto, estragou tudo. Em vez de falar, não, vai estudar a Torá, tá certo, tem um pouco de Torá, depende da mãe. É importante saber isso, porque os bakurim, quando eles vão procurar a Shidur, uma menina, em vez de ficar olhando coisas que não é secundário, a beleza externa, que é importante, eu não falo que não, mas o mais importante de tudo, pessoal, é a midot e irachamayim da menina. Como que ela vai construir a sua casa, teus filhos? quando vocês vão noivar com uma menina, tem que pensar, eu daria meus filhos na mão dela? Daria meus filhos na mão dessa menina? Se você daria, pode noivar com ela. Se você não daria, ela pode ser linda, pessoal. Miss Universo. Você não pode. Porque... Mas seus filhos vão ser filhos de Miss Universo. Mas eles vão sair do caminho. Eles vão ter um chinuch como tem que ser. Vão ver uma menina, uma mãe com falta de midot, uma mãe que grita, teimosa, uma mãe que é ruim. Que não é. Então, o que vai adiantar aquela Miss Universo? Né? Então tem que ver quanto vai sair. É muito importante isso. Muito importante. Por isso que dói, às vezes, quando a gente vê diferente. Né? Meninos que decidem casar com alguém que não tem muito conteúdo, mas é bonita. Mas o que vai ser isso? O que vai adiantar? Tá isso que você está pachuta aqui nesse pachuca, tá bom? Lembrem desse pachuca aqui, é importante. O Rafael Chaim, ele fala um outro chato pachuca. O Rafael Chaim, ele fala, já falamos isso aqui uma vez também, Michelei, que toda pessoa, fora que ele tem uma casa aqui nesse mundo, a nossa casa, o nosso apartamento, toda pessoa tem uma casa lá em cima, no Lamavá. A pessoa vai construindo a casa dela. Ocupada, escrito no Hazar, uma casa, fala o Rafael Chaim. Mesmo modo que nós compramos aqui a nossa casa, compramos em cima também. É mitzvot, Torah e mitzvot. E ele fala o Rafael Chaim que do mesmo modo que a pessoa tem que trabalhar aqui nesse mundo para a nossa casa, muito mais a pessoa tem que trabalhar para o mundo vindouro. Isso que eu puxar. Nashim aqui, fala o Rafael Chaim, é a Neshama. A Neshama é considerado Isha. Chokmot Nashim Banta Beita. A Neshama, com as mitzvot, ela constrói a casa dela lá em cima. Cada mitzvah que a pessoa faz aqui, assim falou o Chafetz Chaim, cada mitzvah que faz aqui, Torah, constrói a casa dela. Veivelet, quer dizer, a pessoa que não faz mitzvot, falou o Chafetz Chaim, Gadea Terceno, está destruindo a casa no Olam Haba. O Gra, ele fala parecido, o Gra, aí ele fala parecido, o Gra, ele não fala assim, mas como o Chafetz Chaim fala, mas ele fala parecido também, que aqui se trata do Olam Haba, da casa do Olam Haba. Sim.
Jacob Avinu foi criticado porque não deu dina para essa.
Verdade, que ela poderia melhorar essa. Muito bem, Paulinho. Porque a mulher tem uma espada muito grande sobre o marido. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Muito bem. Mais um passo só, pessoal, rápido. Talvez quer fazer mais uma coisinha, falar rápido para vocês. Talvez que eu não ia ter esse passo também. Esse Shabbat estava pensando nisso, mas já falei aqui, deixa eu ver, é simples, talvez. É importante saber isso. De um lado, como o Chaim ele fala lá na palavra dele, ele fala isso, que cada mitzvah que a pessoa faz, ela constrói a casa dela. Mas fala o Chafetz Chaim, a mitzvah tem que ser lishmó. A pessoa fazer mitzvah sem kavaná de lishmó, então claro que não serve, não constrói uma casa lá em cima. Eu queria falar para vocês o seguinte, prestem atenção. A princípio, é importante saber isso. Tem uma tirá na Gumará. Em um lugar, a Gemara fala, Leolam yasok adam betorah utfilah shelo lishma, shemtok shelo lishma ba lishma. A pessoa tem que começar a fazer Torah utfilah shelo lishma. Então, shelo lishma ba lishma. Do outro lado, a gente encontra em Chazal coisas muito fortes quem faz shelo lishma. Então, por exemplo, a Gemara conta, agora são todos fortes no Shalme. Por exemplo, pessoal, o Elisha ben Avuya, como que ele saiu do caminho? Quem sabe? A Re. Fala todos fortes no Shalme. Que o Brit Milá dele, o pai dele viu que o Rabino estava estudando Torá e viu uma luz. Falou o pai dele, a força da Torá é tão grande assim, uma luz dessa, eu quero que meu filho estude Torá. Fala Yerushalmi, como ele fez o Lishmó, então o filho não saiu bem. Assim fala Yerushalmi lá. O pai queria que o filho estudasse Torá, Shelo Lishmó, não porque ele ficou impressionado da luz. Então ele... O pai decidiu no brilho do filho dele que o filho vai estudar a vida inteira. Mas o pai decidiu isso, uma fluência mal, foi Shelo Lishma. Pergunta no Foshim, mas então Shelo Lishma, Balishma, qual o problema? Mais ainda, pessoal, em Pashat Noah, andamos em Pashat Noah um pouquinho, né? O Dora Flagá falou, nasceu lá no Shem. Eu vim trazendo que o Zohar, ele fala nessa Parashat de Noah, que tem pessoas que dão dinheiro para Yeshivá, para uma sinagoga, e colocam o nome, a placa, isso que essas pessoas são igual do Raflagá, fala o Zohar. Nascer lá no Shem, fazer um nome. Fala o Zohar, é muito ruim isso. Fala o Zohar. Aí eu pergunto para você, mas como assim? Está cheio de pessoas aqui que placa, não falta placas? É tão ruim assim? E o Metoshke? Falta parede, é isso aí, de tanta placa que tem. Como que é? Qual o problema? Presta atenção à resposta, tem mais respostas. Mas a mais balebate, a mais simples, a mais verdadeira que tem, pessoal. Tem dois tipos de Shelo Lishma. Por exemplo, Yeshivot. Tem uma pessoa que ela quer dar dinheiro para uma Yeshivá, porque ela quer ajudar mesmo a Yeshivá. Ela quer ajudar, ela sabe que é importante, um colega, uma Yeshivá, uma sinagoga, ela sabe que é importante. E é claro que no meio também tem um pouquinho de resmonão de cavô também. Uma placa, ela aceita colocar a placa dela, mas ela não está dando dinheiro só por causa da placa. Não, claro que não. Ela dá dinheiro porque ela entende que é bom dar dinheiro para Yeshivá, para o colégio, para a sinagoga, para o pobre, etc. Porque é claro que a pessoa gosta de cavô, nós somos, né, todos seres humanos pequeninhos, pequenininhos, então a gente gosta de cavô. Então se tem uma placa, melhor ainda, melhor ainda. Isso não é mal. Então, Shelo Lishma, Ba Lishma. Pessoa que estuda Torá. Eu estudo Torá porque, a gente quer que eu estudo Torá, quero ser um Tamid Chacham. É claro que no meio é legal que a pessoa saiba que eu sou um Tamid Chacham, eu quero uma pergunta. Tem um pouquinho de machavô de cavô no meio. Não, eu não estou estudando só por causa do cavô. Aí é Mitoch Shelo Lishma, Ba Lishma. Agora, uma pessoa que só por causa disso, ele não tem nenhuma machavá séria, só por causa do cavô, isso é horrível. O pai de Elisha ben Avuya, porque ele deixou o filho dele estudar a Torá só porque ele viu esse fogo. Não é que ele queria e também o fogo também ajudou. O fogo foi o que fez ele decidir. Nascer lá no Shem, que o Zohar, ele fala, é uma pessoa que ele dá dinheiro para Yeshivá só porque ele quer ver a placa dele lá pendurada na parede. Isso não pode fazer. Isso é como Dora Plagá fala o Zohar Kadosh, que nasceu lá no Shem, isso de jeito nenhum. Isso falou o Rafet Chaim também, para que saia na palavra dele, parece isso também. A pessoa que ela faz, não, ela tem um pouco de marchavot no meio, no fim do mundo. Isso é normal, somos seres humanos. É passagem, é passagem. Mas fazer só por causa de cavot, uma reza, uma filá, só isso, claro que não. Sabe que os hassidim, eles falam, qual que é no dilúvio de Noah, tinha uma teivá para se salvar. Né? A teivá de Noah, a arca de Noé. E no nosso dilúvio de hoje em dia, onde a gente se salva? Então a gente fala sempre na Yeshivá, né? É verdade, não está errado. Os Hassidim, eles falam que Teivá também, quem sabe o que é Teivá em hebraico? Fora a arca de Noé. Teivá. Palavra. É? Palavra. Teivá é uma palavra. Teivá. Uma palavra. Fala os Hassidim que a Teivá hoje em dia é a palavra da Torá. A pessoa que estuda a Torá é a Teivá, é a nossa salvação desse dilúvio. Teivá. E fala Torá, Zohar, Tassela Teivá. Zohar, faça Zohar, é uma luz, tá certo? Faça a palavra da Torá ser a luz para você. Falam os Hassidim, Zohar é luz, tá certo? Então vamos ficar aqui, tá bom? Shabbat Baruch.